se você não tem esse tipo de ambiente em nenhum lugar, porque às vezes as pessoas, poxa, todos os outros ambientes são meio difíceis, né? Mas na igreja ela encontra um lugar legal, ou na academia ela tem um pessoal legal, treina junto, né? Qualquer lugar que seja, né? Se você não tem nenhum ambiente onde você consegue se desenvolver, onde você se sente ouvido, onde você vê que as pessoas estão dispostas a te ajudar, a sua vida fica extremamente pesada, né?
Porque você acaba tendo que responder todas as suas dúvidas sozinho, né? E aí você vai procurar a solução, você vai procurar no Google, vai procurar no livro, vai procurar no treinamento, óbvio. Presta atenção, hein? Ó, escuta o que eu tô falando com o coração. Eu aprendi muito também vendo outros vendedores a vender. Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre a importância do ambiente em vendas, cara.
Pouco discutido e muito importante, hein, Lê?
Pouquíssimo discutido. Eu acho que o amigo ouvinte que deu play pode estar imaginando que a gente vai falar do ambiente físico, né? Do escritório, das luzes, do ar-condicionado, da cadeira. A gente também pode passar por isso, mas...
Também é importante,
mais...
né?
Que também é importante, exatamente, mas muito mais importante é o ambiente que você, profissional, está, as pessoas que estão com você, se essas pessoas elas podem ser consideradas uma rede de apoio, uma rede de suporte, ou não, né? Acho que muito do que a gente vai discutir parte desse pressuposto, né, Dani?
É isso aí, e todos os desdobramentos possíveis disso, né, Lê?
Exatamente, todos os desdobramentos possíveis. Mas antes de a gente começar o nosso episódio, eu preciso reforçar para você que esse podcast é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Gostaria de convidar você a participar da nova turma, a turma 8 do Programa de Aceleração de Super Vendedores. Tem uma turma começando semana que vem, tá fresquinha, você vai entrar logo na primeira aula, vai aproveitar aí a jornada de 6 meses de acompanhamento que eu e Daniel Mestre vamos ter com você. Vão ser 14 encontros online e ao vivo, encontros onde a gente vai passar por desenhar o teu processo comercial, a gente vai passar por encontros de técnicas de vendas, a gente vai ter encontros de comportamento, como é que você ajusta o teu mindset para você prospectar melhor, por exemplo, né? A gente vai ter bastante trabalho ao longo desses 6 meses para te ajudar a acelerar os seus resultados em 2024. Tem um link na descrição, é o link da bolinha vermelha. Agora, a gente sabe que tem muito gestor, diretor comercial, dono de empresa que está nos escutando. E se você quer trazer os super vendedores, o Leandro, o Daniel, para dentro do teu negócio, para fazer uma palestra, para ministrar um workshop, para, de repente, trazer o programa de aceleração para dentro da sua empresa, saiba que a gente pode desenvolver um projeto in company, ou seja, algo personalizado para o seu negócio. Geralmente, empresas que têm de 15 vendedores ou mais tendem a preferir esse tipo de solução. Tem um link na descrição, é o link da bolinha amarela, para você conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. E se tem uma coisa que super vendedores usam, é o CRM. Casa de Ferreiro, Espada Ninja na vitrine. Quem nos acompanha sabe que a gente usa o RD Station CRM e nós gostaríamos de reforçar para você conhecer o RD Station CRM. Tem um linkzinho aqui na descrição desse episódio, o link da bolinha verde. E nesse link você consegue acessar um plano free, exatamente, um plano grátis, onde você pode acessar e você pode usar a ferramenta de verdade. Não precisa colocar cartão de crédito, não precisa colocar nada. Você vai usar a ferramenta e conforme você se acostuma, conforme você começa a querer mais da ferramenta, você pode optar por um dos planos pagos da ferramenta. Mas eu posso afirmar para você, o valor do investimento retorna e retorna assim, ó, absurdamente rápido para o teu bolso. Tá bom? Então conheça o RD Station CRM, link na descrição, bolinha verde. Agora sim, Dani Mestre, vamos começar o nosso episódio aqui e eu já queria trazer a primeira pergunta para a gente poder bater um papo. Cara, na sua visão, como a interação e essa troca de ideias entre os profissionais que estão nesse ambiente podem contribuir para o desenvolvimento individual e o aumento da performance dos vendedores, cara?
Vamos lá, Alê. Acho que antes da gente chegar nesse ponto, a gente tem que entender o que é o ambiente, né? Acho que, primeiro, né, qual que é o ambiente de um vendedor, né? Tem o que você falou ali das questões físicas e tal, né? A sala, o imóvel onde o vendedor trabalha e tal, né? Mas dentro desse ambiente tem as pessoas, né? Tem o climão do lugar, né? Tem ambientes que são mais leves, tem ambientes que são mais pesados, né? Tem ambientes de mais colaboração, tem ambientes de mais competitividade, agressividade, tem ambientes de muita, muita pressão e desconfiança, né? Então é legal a gente começar a refletir, né, como que é o ambiente que a gente está inserido, né? Porque tudo isso que eu falei, na verdade, é criado por pessoas, né, Lê? Então, perfeito. Acho que o primeiro ponto é a gente olhar ali para o ambiente que a gente está e a gente olhar se esse ambiente está contribuindo, né? Se ele está contribuindo para o meu desenvolvimento ou se ele está atrapalhando, né? Porque se eu estou rodeado de pessoas ali que estão querendo passar a perna, se eu estou rodeado de gente que não está interessado em se desenvolver, está todo mundo só dando desculpa, reclamando e o caramba, muito dificilmente a gente vai se desenvolver nesse ambiente, né? Muito dificilmente a gente vai se desenvolver nesse ambiente. Agora, tem empresas que são maiores, né, Lê? Tem empresas que são maiores. Então, você tem dentro da mesma empresa vários ambientes, né? E aí que eu queria chegar, né? Porque você pode escolher o ambiente que você quer fazer parte dentro dessa empresa, né? Uhum. Tem o grupinho dos vendedores que estão reclamando, não batendo meta, reclamando o dia inteiro, né, dando desculpa e tudo mais. E tem o grupo dos vendedores que estão mais preocupados em performar, em se desenvolver, em bater meta, né, buscar negócios mais interessantes e tal. E o que eu vejo acontecer, né, Ale? Muitas vezes, quando uma pessoa nova entra na empresa, o grupinho que ela escolhe andar vai determinar demais o resultado que essa pessoa vai ter, né? Porque se ela começa a andar lá com o pessoalzinho das desculpas, da reclamação, do aqui as coisas não funcionam direito e tudo mais, ela vai tender a ter um resultado muito parecido com aqueles ali, né? Sim. E se ela começa a andar com a galera da alta performance, a galera que tá mais buscando resultado, que não reclama, que tá querendo se desenvolver, né? Essa pessoa tende a ter uma curva de aprendizado mais rápida, né? E isso é ambiente puro, porque a empresa é a mesma, o produto é o mesmo, a tabela de preço é a mesma, a praça é a mesma, condições para vender são as mesmas, né? Dentro de uma empresa, a gente tem as pessoas batendo meta, a gente tem as pessoas não batendo meta, né? Uhum. E aí o que interfere muito quando a gente fala de ambiente é a sua mentalidade, né? Porque você vai começar a pensar e a reagir muito parecido com o grupo que você mais anda.
A gente não percebe como o outro interfere na nossa mentalidade, né, cara?
Sem dúvida,
cara. E eu acho que esse é o lance, quando você fala assim, pô, o cara quando ele entra numa empresa, ele acaba, o grupo que ele escolhe acaba determinando a performance dele ou dela, é justamente isso. A gente, pô, a gente, como é que eu posso explicar? Quando você entra, vamos supor que você tá mal, vamos supor que eu tô mal, tô triste, né? Aí eu chego no nosso escritório, quando a gente se reúne, e aí eu vejo você feliz, dando risada. Aí a Lu, contando uma coisa, uma novidade, um feedback de um cliente, né? Aí eu vejo, sei lá, o Binho contando num fechamento que ele fez. Cara, isso, vocês começam a me contagiar. Então, eu tô no polo negativo, né? Tô ali negativo. Quando eu começo a ter essa interação positiva com vocês três, eu começo a chegar perto de equalizar. Quando eu menos percebo, na hora do almoço eu já tô bem. Já tô falando, já tô... Por quê? Porque agora o contrário também é verdadeiro, né, cara?
Totalmente.
Eu acho que o problema tá quando é o contrário, né, meu?
O problema é quando tá ao contrário. Você tá com vontade, você entra novo na empresa, né? Você chega lá, todo mundo desanimado, todo mundo desmotivado. Os caras, nem vai com muita fé aqui, porque as coisas não são bem desse jeito que os caras estão falando, né? Você já começa a ouvir as coisas, você já começa a desmotivar. A gente vê, né, Lê, o turnover das empresas ali dentro do período de experiência, cara. O período de experiência é o quê? É a primeira experiência do cara dentro da empresa, né? Dependendo de com quem esse cara escolheu andar, né? Lógico que tem empresa que é pequena que você não tem como você escolher com quem andar, você vai andar com todo mundo, né? Uhum. Mas quando você está falando de uma empresa um pouco maior, que existem os grupinhos distintos, a gente percebe isso acontecendo, né? A gente percebe isso acontecendo. Isso daí é bíblico, né, Lê? Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Né? Isso daí já foi repetido de outras formas, né? Você é a média das 5 pessoas que você mais convive e tudo mais. Uhum. Né? Quando as coisas começam a se repetir em um monte de lugar, com um monte de palavra diferente, é porque dificilmente as pessoas estão se enganando junto, né, Lê? Então, cara, a escolha do ambiente, né, ela é fatal.
E assim, a gente não. É um movimento que a gente não percebe. É óbvio que. Quando eu comentei agora, você tá mal e você chega no ambiente positivo, você percebe, né? Ok, né? A gente tá fazendo a gente tá explorando o tema aqui. Mas às vezes você chega quieto, né? E você vê as pessoas quietas e você não percebe que ela tá boa, ela tá bem ou tá ruim, né? E você acaba tendo você acaba sofrendo nas entrelinhas, na conversa, no cafezinho, a pessoa não vai reclamar diretamente, mas ela fala, poxa, podia ser melhor. O podia ser melhor é uma reclamação, né? E a gente não percebe, mas reclamar vicia. Quando você menos espera, você está reclamando de tudo, inclusive de coisas que antes você pedia, que você, meu, julgava ser super importante. Vou dar um exemplo bobo aqui, né? Pô, se você trabalha numa empresa, num escritório que não tem ar-condicionado, todo mundo reclama no calor. Meu Deus, que calor, que não sei o quê, que não sei o que lá. Daí você põe um ar-condicionado, aí todo mundo começa a reclamar do quê? Pô, tá muito frio. Não, esse ar tá muito gelado, né? Por quê? Porque o lance é reclamar vicia. Reclamar te dá uma sensação de pertencimento, principalmente quando você encontra alguém que concorda com a sua reclamação.
Você se sente respaldado, né?
Você se sente validado, exatamente, respaldado. Por isso que é tão difícil você participar de reunião de condomínio, grupo do WhatsApp do condomínio. Por quê? Porque as pessoas que não têm essa visão que a gente está construindo aqui no episódio, elas entram no grupo para reclamar. Então, tudo vira uma reclamação, cara. Sabe? Ah, mas o cachorro fez cocô e o dono não limpou. Tá, tudo bem. Mas, pô, você precisa pôr toda vez isso no grupo? Porque, de repente, a pessoa que faz isso, ela precisa de uma orientação a mais. Ela nem tá no grupo, né? Mas aí aquilo vira um problema, porque todo mundo começa a falar. Daqui a pouco tem 300 mensagens falando de cocô de cachorro, cara. Tipo, haja saco. Então, reclamar vicia e a gente não percebe. E aí tem um ponto específico, né? Tanto eu quanto o Dani, a gente está falando muito aqui daquele ambiente que você está dentro da empresa. Mas existem outros ambientes que você pode entrar, que você pode acessar e que são ambientes que buscam... Primeiro, não querem te vender nada. Não é um ambiente onde você está lá para você, porque você é o produto, né? Como, por exemplo, as redes sociais. Não sei se o amigo ouvinte percebeu, mas como a gente usa o Instagram, Facebook, Twitter, YouTube e todas as outras redes sociais, TikTok, e a gente não paga nada pelo uso da rede social é porque nós somos o produto. Então, quando a gente vai anunciar a nova turma do programa de aceleração aqui dos Super Vendedores, eu chego no Facebook e eu pago um dinheiro X para que o anúncio do programa de aceleração seja exibido para um potencial cliente ou alguém que, inclusive, já segue o nosso perfil ali no @supervendedores. Né? Então, é assim que essas plataformas ganham dinheiro. Então, não adianta você falar assim, não, é o meu ambiente, onde eu oxigeno as minhas informações, onde eu busco novos conhecimentos, é nas redes sociais. Não é... Acho que talvez o YouTube seja uma rede social que você consiga fazer isso efetivamente. Mas o resto tem tanta coisa de entretenimento que a função dessas redes sociais é desligar você do planeta Terra, do mundo. Né? Elas querem fazer você esquecer aquilo que você está vivendo na sua vida, seja um almoço em família, um jantar com a sua filha no shopping, ou um problema que você está passando, né? Porque as pessoas acabam fugindo para o joguinho do celular, acaba fugindo para o Instagram, também por causa disso. Né? Agora, o que a gente está falando de ambiente, né? E é um ambiente que tem que promover essa interação e essa troca de ideia, é um ambiente onde você se sinta bem para poder trocar, para poder fazer uma pergunta, né? Para você poder exercer a sua vulnerabilidade, ou seja, fazer uma pergunta sem estar preocupado com o julgamento do próximo, né? Uma pergunta que para você pode ser super avançada, para o Daniel pode ser simples, mas você está num ambiente em que você se sente encorajada a fazer a pergunta mesmo com o Daniel na sala. Entende o lance? É aquele ambiente onde você se inspira nas pessoas, onde você conversa com as pessoas e você fala assim, nossa, olha quanta gente bacana para eu aprender. Só que dentro desse ponto de aprender com os outros, enquanto você está conversando, você também está ensinando. Eu acho que esse é o ponto, né, Dani, do ambiente. É quando essa troca de informação, esse diálogo, essa conversa, faz com que todo o grupo cresça, né, cara?
E aí, você falando, Lê, eu lembro nitidamente de empresas que existem nesse ambiente. Se você quiser fazer uma pergunta numa reunião com um monte de sênior na mesa, todo mundo vai querer te ajudar. E empresas que, se você fizer uma pergunta, as pessoas vão virar o olho para cima e falar, meu Deus do céu, quem que é esse cara? Né? Porra, não sabe nada, sabe? Né? Então, a gente percebe, né? O ambiente positivo, o ambiente negativo, o ambiente que estimula, o ambiente que desestimula. Né? E você estava falando, né, Lê? A gente participa de diversos ambientes na nossa vida. Né? Então, poxa, você participa do ambiente familiar, né? Ali também é construído muito do mindset.
Muito, né? Muita as base,
que os nossos pais, né, os nossos pais ensinaram para a gente... Quando a gente era pequenininho, tá cravado na nossa cabeça até hoje, né? Por isso que existe a psicanálise, inclusive, né? Para tentar ver o que foi instalado ali, né, Lê? Para ver o que foi instalado ali tão cedo que a gente não consegue nem mudar, né? A gente tem outros ambientes, né? Teve o ambiente da escola, né? Onde você sentou na sala de aula determina o ambiente da sua escola. Se você sentou lá na frente, você fez um tipo de aula. Se você sentou lá pro fundão, você fez outro tipo de aula, você frequentou outra escola. Você concorda, Lê?
Concordo.
Né? Eu era da turma do fundão, não sei vocês. Vendedor, geralmente, ele é forjado no fundão, né? Onde é estimulado o desenvolvimento interpessoal, né? Conversa, né? Lá na frente já tava sendo desenvolvido outras coisas, né? Então, assim... Inclusive, você estando no mesmo ambiente, você pode ter vivido coisas diferentes, né? Se você frequenta uma igreja, se você frequenta uma academia, são outros ambientes, né? Que também vão criar várias oportunidades e vários tipos de mentalidade, né? Que você vai levar pro resto da sua vida, né? Uhum. Então, assim, é importante a escolha do ambiente, a escolha das pessoas com que você passa mais tempo, né? Porque aquelas ideias, né? Aquelas coisas que estão sendo discutidas, concordadas, que você ri, que você pega como verdade, elas vão intervir na sua forma de agir, né? Fica tudo ali no subconsciente, né, Lê? Se no fundo, no fundo, você acredita que, sei lá, que se você é funcionário, você nunca vai crescer. Né? Sabe aquelas coisas que a gente ouve em um monte de lugar?
É uma crença limitante.
Aí se você está na empresa, você fala assim, ah, eu sou funcionário aqui, não tem como eu crescer aqui dentro. E um monte de gente crescendo, né?
Sim.
Então, assim, de novo, se você frequenta ambientes onde as pessoas estão o tempo inteiro discutindo sobre carreira, como que você consegue, né, evoluir, o que você consegue fazer dentro da empresa, né? As pessoas estão sendo promovidas, cara.
Uhum.
Não são? Né?
Sim.
E se você está num ambiente onde as pessoas só reclamam de onde elas trabalham, você pode ver todo mundo ali, cara. Tá todo mundo meio mauzão na questão carreira, na questão profissional, né? Então, a importância do ambiente. A importância, sim, do ambiente. E aí, o que, sim, você falou de se o ambiente é ou não é um grupo de apoio onde você consegue se desenvolver, onde você consegue. Ajuda mesmo, né, cara? Ajuda. Se você não tem esse tipo de ambiente em nenhum lugar, porque às vezes as pessoas, poxa, todos os outros ambientes são meio difíceis, né? Mas na igreja ela encontra um lugar legal, ou na academia ela tem um pessoal legal, treina junto, né? Qualquer lugar que seja, né? Se você não tem nenhum ambiente onde você consegue se desenvolver, onde você se sente ouvido, onde você vê que as pessoas estão dispostas a te ajudar, a sua vida fica extremamente pesada, né?
Sim, sim, com certeza. Porque você acaba tendo que responder todas as suas dúvidas sozinho, né? E aí você vai procurar a solução, você vai procurar no Google, vai procurar no livro, vai procurar no treinamento, óbvio. Mas, cara, eu aprendi muito também. Presta atenção, hein? Ó, escuta o que eu tô falando com o coração. Eu aprendi muito também vendo outros vendedores a vender, não só vendo os outros vendedores vender. E aí eu perguntava, por que que você falou isso? Às vezes a pessoa respondia, cara, não faço a mínima ideia, eu só sei que eu falo e funciona, né? Então, é por isso que eu falei assim, também vendo, por quê? Porque eu sempre fui um cara de buscar ativamente me especializar em vendas, tanto que hoje, né, eu sou treinador de vendas. Porque me apaixonei por essa função, por essa carreira, de ensinar o porquê. Então, você vai usar uma técnica de fechamento, você tem que entender o porquê você vai colocar essa técnica e qual momento você vai colocar essa técnica. Tem vendedor mais experiente que se você chegar e perguntar, ele vai ter o maior prazer de te contar, né? Então, esse cara, ele é um bom professor e ele tá com o mindset aberto, né, Dani? Agora, também tem o cara que ele tem um mindset fechado, né? E ele não gosta de ensinar. Pelo contrário, ele acha que se ele te ensinar, você vai roubar ele. E às vezes você está pedindo ajuda para esse cara e ignorando o outro, né? Então, o ambiente colaborativo, óbvio que isso, o ambiente colaborativo está interligado com a liderança. Se a liderança é uma liderança colaborativa, ela tende a fazer os vendedores também serem colaborativos, e está intimamente ligado à cultura comercial que é defendido por todos. Aí não só pela liderança. A liderança, ela apresenta a cultura comercial, e aí os vendedores têm que o quê? Têm que assumir essa cultura, têm que falar assim, não, realmente isso faz sentido, isso é para mim, vamos para cima, vamos fazer acontecer, né? Então, acho que esse é o ponto. Agora, para a gente avançar no papo, eu queria te perguntar, na sua visão, eu queria saber sobre os desafios e também sobre as barreiras comuns no processo de aprendizado colaborativo entre os vendedores. E como superar esses desafios, cara?
Vamos lá, Lê. Às vezes você está buscando um conhecimento, de novo, né, em um lugar onde as pessoas não estão 100% dispostas a te ajudar, né? É. Então, se você, de novo, se a empresa é uma empresa extremamente ácida, onde as pessoas estão competindo uma com as outras, as pessoas estão
excessiva,
estão mais dispostas a ver você se ferrar do que você evoluir, como que você pode confiar no conselho? E outra, né? Se você, às vezes, você está pedindo ali um norte para uma pessoa que ela é mais experiente, mas é como você falou, a pessoa não sabe muito bem por que que ela faz aquilo, né? Ou a pessoa não tem uma didática específica para ensinar como ela faz isso. Eu conheço um monte de gente que é extremamente boa no que faz, mas não sabe ensinar. Né? Da mesma forma como eu conheço algumas pessoas que nem são tão boas assim na execução, né? E na hora de ensinar são brilhantes, né? Tem uma didática, tem uma comunicação, tem a empatia, consegue ajudar, né? A gente vê isso nos técnicos de futebol, né? Tem uns técnicos de futebol que eram ótimos jogadores de futebol, virou técnico, você fala, pelo amor de Deus, né? O cara não consegue fazer um time jogar bola. E tem uns técnicos que os caras, pô, quando era jogador era meio perna de pau, né? Mas quando o cara assumiu ali a posição de treinar o time, porra, o time vai embora, né? Uhum. Joga muito. Então, depende um pouco de você entender e você conseguir aprender com as pessoas, né? Que não são exatamente professores, treinadores e tudo mais, né? As pessoas, elas vão tentar explicar a forma como elas fazem, né? Mas nem sempre as pessoas sabem exatamente por que elas fazem aquelas coisas, né? E dependendo do ambiente, né, Lê, você vai acabar buscando essa informação com uma pessoa que trabalha num negócio um pouquinho diferente do seu, né? Você vai pegar uma dica de academia para emagrecer numa academia onde os caras estão tudo querendo ficar bombado. Será que é lá que você precisa pegar essa informação?
Bom exemplo.
Lá os caras estão querendo crescer, né? Não estão querendo emagrecer. É lógico que você vai fazer o exercício, vai acontecer um pouco dos dois sempre ao mesmo tempo. Mas são dois objetivos que são um pouquinho diferentes uns dos outros, né? Às vezes, uhum, o cara pega a dica com um vendedorzão, que é bom pra caramba no varejo, e aquela técnica não serve no B2B, uhum, por exemplo. Né? Então, a gente precisa olhar um pouquinho, né, para onde a gente pega essa informação. Precisa ter um mínimo de conhecimento para você conseguir customizar aquele negócio, né? Para onde, sim, você quer ficar, para ver se faz sentido.
E eu acho que também vai muito da maturidade do vendedor, né? Que está nos escutando agora. Por exemplo, o amigo ouvinte pode estar falando assim, tá, mas eu trabalho numa empresa, né? E às vezes eu tenho uma dificuldade, eu acabo recorrendo ao meu gestor. Como é que eu faço para poder aproveitar melhor esse ambiente? Eu acho que o grande desafio é que esse ambiente ele tem que ser proporcionado pelo grupo, ou seja, pela empresa, mas ele tem que ter uma definição, pelo menos na minha visão, do tipo assim, cara, nós vamos nos reunir aqui hoje para a gente poder fazer uma dinâmica de troca de experiências. Isso acontece muito quando você para a equipe para treinar, né? Então, ali, durante o treinamento, você vê muito isso. Você pega aquele vendedor que está mais resistente à mudança, você tem aquele outro vendedor que está mais propenso à mudança, e você consegue colocar um do lado do outro ali para você poder equalizar o grupo, né? Aí eu estou falando com uma visão nossa de treinador, que é um pouco diferente da visão que o amigo ouvinte vai ter. Mas eu acho que o lance é você entender que para você conseguir, um dos maiores obstáculos da minha visão é você ter esse momento de fato, onde você pode fazer uma pergunta que não vai atrapalhar a rotina do teu colega, né? Você pode fazer uma pergunta onde a pessoa que vai te responder, ela não está preocupada em responder o cliente no WhatsApp, em ligar para o cliente, ó, eu tenho que sair porque eu estou atrasado, sabe? Eu vou pegar muito trânsito. Porque senão você não vai ter essa troca. Então, por isso que dentro da empresa, essa troca tem que ser proporcionada pela gestão, né, Dani? Tem que ser um...
E a gestão precisa estar aberta, né, Lê?
Com certeza.
A gestão precisa estar aberta, né? Eu tenho certeza que tem um monte de gente que fala assim, poxa, mas eu vou atrás do meu gestor, mas eu faço as perguntas para ele, ele me responde curto e grosso, ele não está afim de me desenvolver, né? Ele só não quer me deixar ali sem resposta e tal, ele não está afim de... Ele tenta resolver o problema rapidinho e se livrar de você o mais rápido possível, né? Onde tem também tem gestores que, poxa, o cara é super afim de desenvolver pessoas, né? Tem gestor de tudo que é tipo, né? O difícil é quando você não tem acesso às pessoas que têm a capacidade e a mentalidade e a vontade. Acho que a vontade é uma das coisas que mais pega, né?
Sim.
De desenvolver pessoas, né? De desenvolver pessoas. Às vezes você consegue ter uma pessoa no time, um par, um vendedor, que está mais apto a te ajudar do que um gestor, né?
Exato.
Você consegue trocar ideia com um colega.
E você até fica mais à vontade, né, Dani? Porque às vezes você fala assim, ah, o meu colega não vai me mandar embora se eu fizer uma pergunta ou uma indagação, um questionamento um pouco errado. E o gestor até então tem essa... Ele pode, né, cara?
É, não devia mandar embora, porque se o colaborador abaixo dele está com esse tipo de dúvida, metade da culpa é dele, né?
Então... Sim, concordo com você, né? Concordo com você, mas assim, sabe o que acontece.
Manda embora até para não se expor, né? Fala assim, meu Deus do céu, vai que ele pergunta para outra pessoa, né? É. Então, tem um pouco de tudo, né, Eli?
É. E acho que um dos pontos legais também da gente destacar é que existe o desafio também, tem muita empresa que, assim, a nossa, por exemplo, a gente está remoto, né? Nós temos a nossa equipe toda descentralizada e a gente tende a se reunir a cada 15 dias. Cada 15 dias a gente se reúne num coworking para poder justamente proporcionar essa troca para a equipe. Épocas de lançamento, a gente fica junto, de fato, ali, passa ali, às vezes, uma semana juntos. Lançamento, que eu digo, é lançamento da turma, né? Do programa de aceleração. Justamente porque a gente entende que esse ambiente ele impulsiona o resultado de todo mundo. Não é o resultado da empresa, é o resultado de todo mundo, individual e coletivo. Agora, a gente não pode esquecer que tem muita empresa que está remota. E aí é um desafio maior. Por quê? Porque para eu falar com o Daniel, que é o meu colega de trabalho, eu preciso agendar uma reunião com ele. É uma call, né? É diferente, por exemplo, se a gente está no mesmo ambiente da empresa e eu vejo que o Dani vai tomar um café, eu vou também, entende? Eu vou pegar o Dani no café, vou pegar ali 10, 15 minutos, a gente vai trocar ali e essa troca vai me trazer, pode me trazer um crescimento profissional, um crescimento, um insight, né? Eu acho que a gente tem essa característica do remoto hoje. Herança da pandemia, eu acho que veio para ficar. Eu vejo várias profissões, vários mercados que isso é possível, né? Então, eu moro em São Paulo. Se eu tivesse que todo dia ir para um centro econômico financeiro da cidade, cara, eu ia levar uma hora e meia, eu não ia, né? Então eu preferi trabalhar próximo de onde eu moro, justamente para eu poder ter uma liberdade de não gastar muito tempo no trânsito, né? Então, são escolhas. Eu acho que no ambiente digital também dá para fazer, só que você precisa ser mais organizado. Você tem que ter a sua reunião de alinhamento, a equipe tem que fazer a reunião de alinhamento, mas a gente tem que ter um bloquinho para tipo, galera, vamos pegar essa meia hora aqui e vamos conversar sobre o assunto X. Ó, tô com uma dúvida aqui, eu vou colocar, se vocês puderem me ajudar, vai muito também da parte da pessoa perguntar, né, do vendedor colocar o questionamento e sem querer responder o questionamento. Ele ou ela coloca a dúvida e espera a resposta. É um pouco de humildade também? Também, né? Porque se eu faço uma pergunta pro Daniel, eu tenho que estar aberto para a resposta do Daniel. Eu não posso esperar que a resposta dele seja igual ao que está na minha cabeça, porque senão eu estou procurando uma validação. Não, eu preciso estar aberto à ideia.
Utilizada,
né? Então, eu acho que a dinâmica do online ela precisa ser vista, né? E aí eu entro num terceiro ponto, né? Que eu acho que uma das barreiras que a gente encontra, que a gente conversa com os vendedores, cara, é que eles reclamam que eles ficam muito dentro dos seus negócios, né? Ele vira e fala assim, putz, cara, eu tô aqui, né? E, pô, eu tô conversando com um colega que tá atendendo um cliente, que amanhã, pô, ele pode atender minha praça e tal, então eu não sei se eu fico tão à vontade assim e tal. Então, às vezes, você precisa sair um pouco desse meio, desse núcleo, até, mais importante ainda, se esse meio não for um meio saudável, né? Que a gente sabe que tem empresas que têm um ambiente tóxico. E você tem que ir para um ambiente onde você consiga exercer isso, onde você consiga fazer isso, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. E para inspirar vocês, eu vou falar um pouco da minha história profissional, né? Então, eu vou dar dois exemplos. O primeiro exemplo é que eu comecei a minha história empreendedora como uma agência de marketing digital. Eu tive uma agência de marketing, de performance digital, de inbound marketing. E aí, aquilo ali começou a... Eu me sentia muito sozinho, né? E aí, a RD Station, que hoje é nossa patrocinadora aqui, ela criou, né, um grupo de agências para a gente poder se conectar. E dentro desse grupo, a gente conseguia conversar com outros donos de agência de outras cidades, de outros estados, e aí a gente se sentia confortável em colocar um problema, um desafio, ele virou um grande grupo de apoio ali, um ambiente saudável para a gente conseguir trocar. Aprendi muito através dessa iniciativa da RD, e esse é um dos motivos de eu ser tão grato para essa empresa, né? Outro ambiente que eu pude aproveitar muito e crescer muito, e aí como dono de uma empresa, esse grupo me fazia sentido naquela época, que é o BNI, né? O BNI, Business Network International, é uma entidade com fins lucrativos, é uma empresa que o objetivo é fazer networking estruturado. Então, toda semana do mês, você vai se reunir, né, com um grupo de empresários que querem trocar referências de negócio um dia de manhãzinha. Então, nossa reunião era de terça-feira, 6:30 da manhã. Inclusive, foi no BNI que eu conheci o Dani. Olha o Daniel triste, 6:30 da manhã.
A minha cara, só de lembrar de ter que acordar às 5:30 da manhã para ir pro BNI. Mas era um ambiente super legal, né, Lê? 60 empresários em uma sala, porra.
60 empresários, a gente tomava café falando de empreendedorismo, falando de finanças, falando de vendas. A gente, cara, ele era... Às vezes você tava meio desanimado, vinha um cara e dava um peteleque em você. Falava assim, pare com isso, Leandro. Você tem que fazer isso aqui. Cara, esse movimento, né? Pô, eu fiquei 3 anos.
E um ajudando o outro a vender, né, Lê?
Exato. E assim...
Um ajudando o outro a vender.
Eu não queria vender pro Daniel. Entende? Óbvio, se ele comprasse de mim marketing digital, beleza. Mas o Dani queria, em cima das nossas conversas, me ajudar a entender mais de vendas, né? De como eu podia usar as características e disciplinas do Dani. E eu falava para ele de marketing digital. Daí tinha outros que trazia finanças, logística. Você conseguia, através desse ambiente, estar à vontade para fazer perguntas e você se desenvolvia, né? Se desenvolvia. E um último exemplo aqui, falei que era dois, mas eu acho que eu vou dar três aqui porque acho que vai ser legal. Hoje, nesse momento aqui, a gente está participando de uma mentoria, né? Aliás, duas mentorias, né, Dani? Eu vou comentar da minha, você comenta da sua, né? Eu estou participando da mentoria do Vitor Damasio, é um cara que eu já acompanho há bastante tempo no mercado, um cara íntegro. Entrei para a mentoria dele na virada do ano, justamente para desenvolver e entender melhor os processos de vendas digitais, para a gente entender como a gente pode entregar ainda mais valor para os nossos alunos, alcançar mais alunos, né? Então, algo que nos ajuda a desenvolver o nosso negócio. E o curioso, cara, é que eu já participei de alguns encontros, fiz perguntas, então aprendi com a resposta do Vitor, teve coisa que eu implementei na hora, né, e deu resultado, mas eu também aprendi muito com a pergunta dos colegas, cara. Porque quando um colega faz uma pergunta, primeiro você fala assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. E aí a resposta do Vitor em cima daquela pergunta traz um insight para o teu negócio. Esse ambiente que é, no nosso caso aqui, um ambiente online, né? A gente participa disso online, é extremamente, extremamente enriquecedor, pessoal. Eu já peguei vários insights que, com certeza, eu tive, assim, várias e várias vezes retorno sobre o investimento que a gente fez para participar desse grupo. E para você, Dani, como é que foi aí, cara?
Tudo que você falou, né, o BNI é legal, por quê? Porque às vezes nós, como empresários, né, a gente... Nós somos sócios, nós somos pares, né? Mas a gente não tem ninguém acima da gente, né? E a gente não tem mais
par.
Né? Então,
exato,
o trocar ideia com outros empresários, né? Inclusive de outras áreas, né? E saber como eles conseguiram vencer determinados desafios, né? O que eles fazem para conquistar mais negócio, mais cliente, fidelizar cliente e tudo mais, é extremamente positivo. Você aprende com gente que está tocando empresa, você aprende com gente que está fazendo negócio. Né? Você falou muito da questão presencial, Lê, do cafezinho, né? Você vê a pessoa aí tomar um café e você corre lá para ter a oportunidade de conversar com essa pessoa 10, 15 minutos. Né? Mas eu acho que uma das coisas mais importantes, né, e que eu sinto falta do presencial é o almoço, cara. Uhum. É porque a galera que você combina de almoçar, né, é uma galera que você troca, porra, uma hora e meia de conversa por dia, né, e aí sim, ali naquele ambiente onde já tá meio que off do trabalho, né, você saiu de dentro da empresa, você foi pra rua, você tá num horário não comercial, você não tá trabalhando de fato, ali as pessoas ficam mais soltas, né, e aí se você tá no ambiente certo, na mesa certa ou na mesa errada, isso duplica, né? Porque depois que o cara sai da empresa, o cara reclama de verdade, né? Na hora do almoço, o cara reclama de verdade. Ou na hora do almoço, o cara aproveita para trocar uma ideia de alto nível com as pessoas que estão na mesa. Você consegue trocar muita ideia. Eu lembro de, poxa, um cliente que eu atendia, né? Eu participei do processo seletivo de algumas pessoas, né? E, cara, teve um estagiário que ele ia almoçar todo dia comigo. Né, ele esperava ali a gente sair e tal, ele puf, se juntava ali, o moleque era figura e tal. Cara, esse carinha, ele se desenvolveu, ele sentava na mesa dos cachorros grandes, né? Ficava quietinho ali, fazia uma pergunta ou outra, mas o cara tava consumindo tudo de informação, né? E às vezes a gente não ia almoçar nos lugares mais baratos que tinha ali perto. Às vezes a gente ia almoçar nos restaurantinhos, né, mais legalzinho, não sei o quê. O cara ia lá, pagava do bolso, mas ele ia almoçar com a gente, cara.
Né? Da hora, né, cara?
Hoje, meu, ele tá super bem, sabe? Você vê que, sim, a pessoa, meu, é esse tipo de mentalidade, né? E assim, com as questões online, né, Lê? Uma coisa que... O Spotify, né? Você falou das redes sociais, mas o Spotify dá pra gente a oportunidade de, porra, quem tá ouvindo a nossa conversa hoje é como se estivesse almoçando com a gente. O cara tá uma hora ouvindo nós dois conversar. Uhum. Sem trabalhar nos super vendedores, entende? Uhum. A pessoa tá conseguindo, porra, de repente, pô, uma hora por semana ele tem ali, ele vive um pouquinho do nosso ambiente. Né? Uhum. E, poxa, quantas vezes eu encontro ouvinte do Papo de Vendedor, o cara fala assim, mas, porra, eu caminho com vocês, eu faço academia com vocês, eu faço um monte de coisa, né? Que legal encontrar com você aqui e tal. Por quê? Porque a galera, ela se sente parte já.
É,
né? E é uma forma de ambiente, cara. Porra, eu consigo ouvir um monte de gente que eu acho os papos super legais e me desenvolve, né? Vou pegar uma estrada para algum cliente lá, eu coloco lá, podcast Simon Sinek, podcast de uma galera, e você vai ouvindo, né? E de repente, aquela, pô, o cara gringo tá fazendo parte do seu ambiente, tá viajando com você de carro, né? É o que o Spotify consegue gerar de oportunidade, porque às vezes o ouvinte tá falando assim, ah, mas, pô, na minha empresa não tem ninguém que é bom pra caramba, não tem, né? Mas, poxa, o Spotify tá aí. Né?
Exato,
a gente tem acesso a trocar ideia, no mínimo ouvindo, né, as ideias de, porra, quase todo mundo.
Ah,
né? Super interessante.
E aí eu queria trazer aqui uma terceira pergunta aqui, cara, que é, na sua visão, quais são as maneiras que os vendedores podem efetivamente criar e nutrir essa rede de contatos profissionais que favoreça o desenvolvimento mútuo, cara?
Cara, para você criar e nutrir uma rede de desenvolvimento, você precisa ir atrás do seu desenvolvimento primeiro, né, Lê?
Perfeito.
Então, poxa, eu sempre fui uma pessoa que buscava muito treinamento, né? Então, desde cedo, fazia um monte de treinamento. E eu conheci um monte de gente legal em todos os treinamentos que eu fiz, né? Já contei aqui no Papo de Vendedor, né? Pô, eu fui fazer MBA de gestão de pessoas trabalhando com vendas, né? Por quê? Porque o meu cliente era RH naquela época, né? Então, poxa, onde estão os meus clientes? Onde que estão as pessoas que eu vou precisar fazer contato, né? Cara, tem um monte de amigo do MBA até hoje. Tem o grupo do WhatsApp do MBA até hoje. A gente manda mensagem lá, as pessoas respondem e tudo mais, né? Então, se você faz movimentos de ir em busca de desenvolvimento, todas as pessoas que estão naquele treinamento que você fez também estão em busca de desenvolvimento. E você acabou de conhecer um monte de gente, né? Exato. E aí você pode acionar essas pessoas, né? Tanto os professores quanto as pessoas que estão fazendo o treinamento, se tornam uma rede. Se tornam uma rede, né? E se você não tem essa rede dentro do trabalho, ah, os caras do meu trabalho eles não gostam de treinamentos, ninguém quer saber de fazer nada, né, de desenvolvimento depois do horário e tudo mais. Cara, faça você. Faça você, você vai conhecer um monte de gente, talvez essas pessoas te tragam oportunidades, inclusive, de você trabalhar em lugares que tem mais foco em desenvolvimento, né? E você vai ter ali um grupo, né, Lê? Igual você falou da mentoria que a gente faz, né? A gente tem ali, às vezes a gente manda mensagem no grupo da mentoria e não é o mentor que responde. Exatamente. São os colegas da mentoria, né? Que passam por desafios assim como nós, já testaram coisa, vai lá e contribui como pode, né? Uhum. Porque o rico de um processo de mentoria, um processo como o próprio programa de aceleração, né, Lê? Os alunos não têm acesso só a nós, os alunos têm acesso a todo mundo que está fazendo o programa de aceleração. E quem está fazendo o programa de aceleração? Uma porrada de vendedor consultivo que está louco para vender mais, né? Que está testando coisa nova, que está estudando, que está, né, com a faca no dente e querendo aprender e querendo se desenvolver. Às vezes a gente está aqui gravando, né, Lê? E uhum. Tem um aluno mandando mensagem no grupo, tem outro aluno respondendo. É. Né? E respondendo muitas vezes exatamente o que a gente responderia. Né? Então, o ambiente de grupos de estudo, cara, já participei de grupo de estudo de neurociência, já participei de grupo de estudo de um monte de coisa. Você conhece um monte de gente, né? E se você chama essa pessoa para conversar sobre esse assunto em específico, a pessoa vai achar super divertido. Porque faz parte de um, né, o que você está perguntando, você está chamando ela para conversar, faz parte de um dos principais interesses dessa pessoa.
Exato, cara. E o que eu mais acho legal é a forma como o grupo se mantém, né? Óbvio que eu e você, a gente está ali ativo, né? Mas às vezes alguém faz uma pergunta e você comentou, né? Fala assim, ah, mas às vezes respondem do jeito que a gente responderia. Mas às vezes respondem de uma forma com uma ideia que eu falei, caraca, velho, que coisa interessante e tal. E sempre que a gente vai começar a aula, né, do programa de aceleração, a gente nunca, como é online ao vivo, a gente nunca começa a aula. A gente entra no ambiente e a gente começa a bater papo com a galera, né? E ali já começa, ali já tem uma troca, ali já tem uma estimulação. Alguém traz um desafio, alguém traz um problema, e a gente deixa à vontade para as pessoas levantarem a mão e darem também feedbacks para o aluno ou para a aluna que faz essa pergunta, porque, cara, mostra como todo mundo está na mesma vibração, como todo mundo está engajado, como todo mundo está um querendo ajudar o outro. Eu acho que esse é um dos motivos da gente nunca fechar os grupos, né? Chega um momento que o grupo dá uma baixada ali e tudo mais, super natural, mas enquanto a gente puder, a gente sempre estimula, a gente sempre manda coisas ali, convida para os workshops que a gente faz ali. Pô, a gente tem um carinho gigante, pessoal. Você que está nos ouvindo e ainda não conhece o nosso trabalho, não conhece o programa de aceleração, a gente tem um carinho enorme por os nossos alunos. Não porque a gente fica 6 meses com eles, a gente cria amizade, a gente se conecta de verdade, né, Dani? A gente quis ir pro ao vivo porque é muito difícil você se conectar no treinamento gravado, né? A pessoa, ela só tem o grupo, né? Quem compra, por exemplo, o Método dos Supervendedores, que é o nosso treinamento de entrada, Ele tem o grupo do WhatsApp ali, o apoio, ele vai ter esse network. Mas a gente nunca viu a pessoa. A gente nunca conversou com a pessoa. Por quê? Porque ela comprou um produto online, né? Quando você vai para o programa de aceleração, você vê algo ao vivo. Então você vai estar 6 meses comigo e com o Dani, mas você vai ter 14 encontros online ao vivo, que a gente vai sentar, que a gente vai conversar e que a gente vai se desenvolver. E tem gente, cara, que a gente consegue se conectar no programa de aceleração que nunca assistiu uma aula ao vivo. Não sei se você lembra dele, Dani.
Quem que é?
Cara, o João Alberto da Silva, cara. O João fez o PASV 3, turma 3, ó. Nós estamos na turma 8. Até hoje a gente troca ideia. Ele não assistiu uma aula ao vivo.
Ele dava aula no mesmo horário, né?
No mesmo horário do PASV, né? E é um cara super ativo no grupo e falava comigo muito no particular ali, mandava pergunta, questionamento. Ou seja, o lance não é você comprar o treinamento, né? Entrar na aula, assistir e sair fora. Se você fizer isso, legal, você vai aprender, você vai ter resultado. Agora, se você quiser ter um resultado fora da curva, aí o meu conselho para você é aproveitar essa interação, essa troca de ideias que existe no grupo do WhatsApp, que existe antes da aula e depois da aula, porque quando termina a aula, a gente tem um hot seat, né, Dani? Explica aí para quem não está acostumado, o que é o hot seat, cara?
A gente termina a aula, né, Lê? Então vamos supor que terminamos a aula de objeção, né? A gente finaliza ali a parte didática do negócio, né? Bate 9 horas ali, tem gente que precisa sair, sai, e tem os alunos que ficam ali, né? A gente abre, né, para pergunta, para customizar, a galera vai fazer pergunta, ah, no meu negócio tem tal objeção, olha como é que eu contorno essa objeção aqui, e a gente começa a trocar ideia, e os próprios alunos vão também, um colaborando com o outro, né? É onde a gente tem ali uma parte mais de contato com os alunos, né? Lógico que eles tiram dúvida durante a aula também, né? Mas o hot seat é o lugar onde a gente consegue se estender mais nas respostas, né? E que a gente cria vínculo, né? Inclusive os alunos que participam do Zip, né, Lê? São alunos que eram ativos, né? A gente não tem como conhecer todos os alunos, a gente acaba conhecendo mais, né, e interagindo mais com os alunos que têm mais participação, que a gente consegue ter uma melhor noção do resultado que o cara está tendo, de case que ele traz e tudo mais. E aí esses caras acabam até participando do papo de vendedor, né, nos episódios
porque,
dos
Zips
ali,
né? Participar do Zip, você precisa ter resultado. Essa é a premissa básica que eu e o Dani a gente definiu pro aluno participar do papo de vendedor. Né? Você tem que ser um cara de resultado. Mas a gente percebeu que as pessoas que mais se comunicavam, que mais interagiam, que mais perguntavam, eram as pessoas que tinham mais resultado. Então, uma coisa está interligada com a outra.
Que são as pessoas que extraem valor do ambiente que estão inseridos, né? Tem gente que não olha o grupo, não lê as mensagens no grupo, não participa da aula. E tem gente que, poxa, não participava das aulas, o João, né? E tá super ativo no grupo, trocou ideia com todo mundo, trocou ideia
importante,
comigo,
trocou o ideia João, com você, ele assistiu, né, todas as aulas gravadas. É. E aí ele assistia e perguntava, ele assistia e fazia os exercícios. Isso é fundamental, é preciso reforçar. Ele fazia os exercícios e tal. Então, assim, o resultado dele não é à toa, cara.
Então, se você está buscando um ambiente onde você possa ter contato com um monte de vendedor, né, possa ter contato com pessoas que têm um conhecimento que você está buscando, né, o programa de aceleração faz super sentido para essa sua busca, né? E aí são 6 meses de acompanhamento próximo e o grupo ele não morre, ele fica... O grupo do programa de aceleração número 1 está aberto até hoje, né, Lê? As pessoas mandam mensagem lá, né? Lógico que com menos volume do que acontecia enquanto o grupo estava ativo, tendo aula toda semana, mas o ambiente está ali, né? Se alguém quiser chamar as pessoas, né, trocar ideia ali, chamar os colegas no individual... O ambiente está ali, né? As pessoas vão utilizar essas conexões, cada uma com o que achar mais pertinente, né? Mas a gente sabe, né, que muita gente trocou bastante ideia, inclusive venderam uns para os outros ali, né, Lê? O programa de aceleração é um super programa para você que está buscando fazer parte de um ambiente onde, poxa, tem 50, 60 vendedores que estão buscando se desenvolver, né? Que muitas vezes pegaram, né, do próprio bolso, a empresa não paga o treinamento para mim, deixa aqui que eu pago, né? E esse cara se destaca completamente na própria empresa, né? Porque ele é o único cara que está indo atrás, por exemplo. Exatamente. Né? E ele está tendo acesso, porra, ao Leandro, ao Daniel, e a trocar ideia com um monte de vendedor que também está com uma sede gigantesca de conhecimento, que está experimentando, que está fazendo exercício, que está testando as coisas. Então, pô,
exatamente. Fica o convite, fica, né, Lê? O convite, tem um link na descrição aqui para você conhecer o programa de aceleração. Estamos começando uma turma nova, aproveita, cai para dentro, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Certo, Daniel Mestre, temos um episódio no ar?
Um baita episódio, cara. É um baita episódio.
É isso aí. Se você está nos assistindo no YouTube, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Agora, se você está escutando ou assistindo no Spotify e ainda não está inscrito aqui no Papo do Vendedor, clica no nosso nomezinho, arrasta para cima, vai lá em cima, ali no topo da página, tem um botãozinho assinar, você pode clicar e assinar o nosso show. É gratuito, grátis, você não paga nada. E do ladinho você já tem como classificar o nosso episódio, exatamente. Daniel Mestre, quantas estrelinhas este episódio merece?
5 estrelinhas exatamente, nesse caso, né, Lê?
5 estrelinhas nesse caso. E já que a gente falou tanto de ambiente, pessoal, compartilha esse episódio com os seus colegas de trabalho, com seus amigos e amigas vendedores. Pega esse linkzinho, tanto no Spotify, quanto no YouTube, no Apple Podcast, no Google, no todos os agregadores. O próprio vendedor tem todos os agregadores. Pega esse linkzinho e manda para o teu amigo, para a tua amiga, manda no grupo da empresa, porque você vai mandar um conteúdo relevante. Você está aqui, até aqui, nesse momento, você gostou do nosso show, então manda ali para eles e você vai fazer um bem danado compartilhando coisa boa com essa galera. Quero convidar você para seguir o nosso perfil no Instagram, @supervendedores. Vai lá, troca uma ideia com a gente. Se você quiser, tira um print da tela ou tira um print do seu computador, posta lá no story, marca @supervendedores, que eu, Leandro, converso pessoalmente com você aí do outro lado. Eu que cuido do nosso Instagram e a gente vai querer trocar ideia com você. Certo, Daniel Mestre?
É isso aí. E aproveita, segue a gente lá. Manda pra gente na DM lá, críticas, sugestões, xingamentos, sugestão de convidados, sugestão de pauta, pergunta pro Clínica de Vendas. O Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é extremamente fundamental.
E essa semana temos um episódio especial no ar. A gente estava falando de vendedor que investe do próprio bolso, que se destaca na empresa, que vende pra cacete, que ganha bônus porque bateu a meta. Não estamos falando disso? Então eu trouxe aqui Eduardo Bonfim, aluno do programa de aceleração, para contar um pouquinho sobre a história dele, sobre como vender equipamentos para academia. O Edu, só para você entender, você que está aí do outro lado, ele foi lá e pagou o PASV do bolso ali, parcelou e tal. E é um dos caras que mais teve resultado com o programa de aceleração. Por quê? Por 3 coisas. Primeiro, estava sempre com a gente, estava sempre nas aulas, estava sempre fazendo perguntas. Segundo, fazia os exercícios. E terceiro, ele aplicava aquilo que ele aprendia no programa e ele desenvolvia nos exercícios. Por isso que ele alcançou a alta performance, está voando. E já teve vendedor, viu, Dani, que perguntou, falou assim, meu, o que que você fez, cara? O que que você tá fazendo? Né? Era para você vender 10 mil reais, você tirou um pedido de 150 mil reais pro mesmo cliente. E aí ele virou para mim e contou aqui, essa venda de 150 mil vai virar uma de mais de 1 milhão de reais. Então, coisas maravilhosas acontecem na vida dos vendedores que focam em desenvolvimento profissional, desenvolvimento pessoal. E eu quero te convidar para você escutar o Zip que vai sair essa quinta-feira com Edu Bonfim. Tamo junto? Um forte abraço, boas vendas e sucesso!